Boa tarde, sejam bem-vindos para essa palestra hoje sobre a Odisseia de Homero, uma viagem interior. Eu me chamo Yuri, sou professor aqui da Nova Acrópole da Asa Norte. Alguns talvez eu não conheça, não me conheçam, mas eu sou professor aqui dessa unidade, eu sou o diretor também, então caso queiram depois conhecer um pouco mais sobre a Nova Acrópole, podem procurar a gente depois da palestra para a gente conversar, tá bem? O objetivo dessa palestra tem um objetivo duplo, que é o objetivo de contar a história mesmo, inspirar pelos fatos aí da Odisseia, mas também considerando que esse ano vai sair um filme assim desses muito esperados aí de Hollywood sobre a Odisseia de Homero, né? Olá. E considerando isso, se o filme vai ser bom ou não, não sabemos. Mas o que sabemos é que ele vai se basear na obra de Homero, né? Na obra grega original, pelo menos enquanto uma principal inspiração. Então, nesse sentido, a gente tem esse objetivo de fazer com que os espectadores dessa obra participem de maneira um pouco mais consciente, conhecendo um pouco a história, conhecendo o simbolismo, conhecendo quais são os elementos que compõem essa história tão conhecida e tão, digamos, recontada muitas vezes, né? E essa é a principal finalidade. E aí, para aqueles que, inclusive, forem alunos aí da Nova Acrópole Asa Norte, a gente está combinando de assistir o filme juntos aí numa data. Depois a gente pode falar aí sobre isso, tá? Eu tenho aqui na minha frente três livros, que são A Odisseia e a Ilíada, num box da editora Nova Fronteira. Foram as versões que eu li da obra, tá? É um tradutor que eu, particularmente, eu considero muito bom. Eu já vi também traduções dele para as obras de Platão, dos diálogos de Platão e as cartas também, né? Chama Carlos Alberto Nunes. Eu acho um tradutor bom, uma pessoa que leva a sério assim, a tradução e tenta manter esse espírito da obra, né? Inclusive, essa versão, ela tem também essa não é a bilíngue, não. Mas ele mantém a estrutura de versos. Porque a Ilíada e a Odisseia foram escritas em versos. Então elas eram um poema épico, né? Contavam uma história épica e eram escritas nesse formato de poesia. Porque era assim que os gregos contavam suas histórias, por meio da arte. Então ele também conserva essa estrutura, que é algo que eu acho relevante. Para quem nunca leu e quer conhecer a obra assim, um pouco mais a fundo em alguns detalhes e não queira só fazer um prompt lá num chat GPT da vida e perguntar, tem a versão da Ruth Rocha também, que é para crianças. Mas, para nós que somos crianças, do ponto de vista filosófico, eu acho que está muito boa. Eu gosto muito dessa versão. Ela é, inclusive, ilustrada. Então, também fica a recomendação aí. Essa versão vocês acham até na internet, assim, para baixar e tal. Depois a gente pode compartilhar um pouco sobre essas versões. Ela é em prosa, ela conta a história como se estivesse contando para uma criança. É bem mais tranquilo de ler. Do que a Odisseia está escrita num grego ainda arcaico. Olá. E a tradução considera esse grego arcaico, ou seja, ela traduz a obra também, não fica tão fácil a leitura. É uma leitura que é para ser feita com calma, assim, com certo esmero, né? Olá. Bom, e aí, eu gostaria de começar, então, fazendo essa preparação, né? Nós estamos nos preparando para esse filme. E o que eu quero saber é fazer um quiz aqui de uma, como se fosse um nivelamento, para saber se vocês conhecem a obra, se sabem mais ou menos os detalhes principais dessa obra. Porque quando fala Odisseia de Homero, eu não sei, para uns pode significar muito, para outros pode não significar nada. E aí aqui eu vou trazer alguns questionamentos. Se você responder bem todas essas perguntas, então eu acho que estaria bem. Senão você precisa da minha palestra. Tá bem? Então é uma pergunta de nivelamento aí, de preparação, tá? Então a primeira pergunta. Quem é Homero?
Escritor grego.
Um escritor grego, tá? Começou bem. Um historiador. Eu vou fazer essa pergunta, não precisam responder não, tá? Eu vou responder, mas é só para vocês refletirem. Será que eu sei quem é Homero? Bom, Homero, então, ele é o poeta grego a quem se atribui tradicionalmente as obras da Ilíada e da Odisseia, que são, assim, dois dos maiores poemas da nossa literatura ocidental de longe. Por que que diz atribui-se? Porque muitas obras dessas antigas são disputadas à origem. A gente não tem a versão original. A gente chegou até nós umas traduções e retraduções e recompilações, mas tudo indica que tenha sido essa figura, né? Mas o próprio Homero, existe também um certo misticismo ao seu redor, porque tem uns que afirmam que era um grupo de pessoas, que não era uma pessoa só. Enfim, só para vocês saberem que existe isso aí na história e na literatura. Não é uma coisa 100% pacificada de que foi essa figura, né, que escreveu as obras. Mas o período que acredita-se que ele tenha vivido foi no século 8 a.C. Então, olha aí, já tem uns 2.800 anos, né? E a gente falando aqui dessa história até hoje. Próprio Platão, Aristóteles, eles citam muito Homero. Ele é uma grande fonte aí dos pensadores gregos clássicos, tá? Bom, então essas duas obras aqui que eu comentei com vocês. Agora, a próxima pergunta. Quem é Ulisses?
Ele era rei da Ilha de Ítaca.
Rei da Ilha de Ítaca, muito bem.
O famoso calcanhar. Ah, não é Aquiles.
Aquiles está na história também, mas é outro herói. Que mais? Rei de Ítaca. Para mim tá bom isso aí já. Mas ele é o um grande guerreiro. Qual é a relação dele com as obras, né? Ele participa. O herói da história, de qual?
Da Odisseia.
Então, Ulisses, vocês estão indo bem, estou gostando. Ulisses também é conhecido como Odisseu. Na verdade, o nome grego é Odisseu. Ulisses é uma, digamos, uma evolução desse nome para outra cultura, né? Quando veio dos romanos e tal, o latim. Mas, então, ele é o protagonista da Odisseia, que é o rei da Ilha de Ítaca. E aí ele ficou muito famoso por uma das suas peripécias. Ele era conhecido pela sua astúcia, né? que os gregos chamavam de Metis. Ele que foi o idealizador do cavalo de Troia, que é o cavalo de Troia, assim a gente conhece. Seja porque já pegou esse vírus alguma vez no computador, ou seja porque já ouviu isso na história. Mas o cavalo de Troia foi esse artifício que deu fim aí à Guerra de Troia, né? A gente vai falar um pouco sobre ele mais para frente. Mas, então, esse é o Ulisses e ele é o personagem principal dessa nossa história de hoje, tá bem? E agora, sim, Ilíada e Odisseia, né? Qual é a diferença? Do que trata cada uma dessas duas aí?
A Ilíada conta sobre a história da Guerra de Troia. Já a Odisseia, eu entendo, né? Que conta sobre os personagens que têm uma jornada para voltar para casa. Essa é a Odisseia.
Isso, exatamente. Então, sem mais delongas, a Ilíada, justamente, é o poema épico. Por que que é um poema épico? Poema porque está escrito nesse formato de versos, né? E um épico é porque conta uma história épica, uma história de guerra, uma história de batalha, uma história de uma grande epopeia, na verdade, né? Como, por exemplo, um Bhagavad Gita, um Mahabharata, lá da tradição indiana, Ramayana, enfim, uma série de... a epopeia de Gilgamesh, na Babilônia, enfim, uma série de obras aí que tem esse mesmo gênero e que tem esse objetivo de contar uma história... Assim, para nós é um mito, né? Mas para a tradição grega era uma história real, que é revestida de símbolos, mas que foi uma história baseada em fatos reais, digamos assim, certo? Então é isso aí. A Ilíada conta a história da Guerra de Troia. E a Odisseia conta a história do retorno de Ulisses para Ítaca, que é sua casa, após a Guerra de Troia. E aí, vocês vão me perguntar, onde está o cavalo de Troia? O cavalo de Troia, essa parte, ela não é contada na Ilíada. A Ilíada é como se terminasse assim. Ela termina meio que sem terminar. Ela não conta tudo da guerra. O cavalo de Troia é citado ligeiramente na Odisseia depois. Ele não aparece. Se vocês forem ler a Ilíada, vocês vão ler a obra inteirinha esperando o cavalo de Troia e ele não vai aparecer. só para adiantar, né? Mas ele aparece na Odisseia como se fosse citando. E aí um detalhe estilístico do Homero, né? Já que a gente falou dele, é que Homero, ele meio que inaugurou esse tipo de história que você conta do fim para o começo. A história começa já no meio, assim, e você não sabe o que está acontecendo. Aí, quando ele vai contando, aí você vai ficando curioso, aí ele volta no passado e conta o que aconteceu, aí depois volta. Já viram série do Netflix? Flashbacks aí. Ele que inaugurou, digamos, esse gênero do ponto de vista de literatura que a gente conhece. Começa a história no meio, aí depois vai voltando, passa para frente. Isso aí a gente tem muito hoje, é uma grande herança de Homero. E aí, assim, só para dar um detalhe também do estilo, a Ilíada, ela é muito focada na guerra mesmo, de mostrar a tragédia ali dos guerreiros, aí conta a história de Aquiles, de Agamemnon e Menelau, que são os líderes ali, né, do exército. Quando eu for falar da história em si, eu conto um pouquinho da história, eu resumo a Ilíada pra gente. Mas é uma história de guerra. Guerra o tempo todo. E a Odisseia já é uma história um pouco mais inspiradora. É a jornada do herói. Então tem todo aquele... aquela, enfim, as armas mágicas, os deuses. Já tá mais assim, né? Só que ambos são da literatura grega, então a gente teria que considerar que esses deuses gregos, eles estão todos lá, sempre ajudando aí a história, né? Tá quente? Beleza? Então, e agora, né? E Ítaca? O que é Ítaca? Aqui já veio a resposta, né? Ítaca é justamente... ela vai ser muito relevante na história da Odisseia, que é a história que a gente vai contar, porque ela é a origem, ela é o lar de Ulisses. Então é para onde ele está tentando voltar durante toda a obra. E é uma ilha grega, né? É uma ilha jônica, que é, enfim, uma das partes gregas, aí, que a gente teria que imaginar que a Grécia, na época, não era um país só, era um conjunto de cidades-estado que ora se uniam, ora se conflituavam, mas elas tinham ali vários, digamos, vários povos juntos convivendo, certo? Tinha os espartanos, os atenienses, enfim, uma série de outros guerreiros, de outros povos ali dentro, tá? E na história, o que a gente vai ver é que, mais do que exatamente só um local físico que ele está tentando voltar, a gente vai ver que ele representa uma espécie de destino humano também. Ela vai ter um símbolo. Ítaca vai ser um símbolo do destino da nossa jornada interior. Tá? Por isso que o nome da palestra é A Odisseia de Homero, Uma Viagem Interior. Porque o que a gente vai ver é que a Odisseia, por mais que ela seja uma série de acontecimentos, na verdade também tem uma série de transformações internas do personagem principal. E dentro de uma escola de filosofia, eu acho que esse é o ponto que a gente deveria se preocupar mais. Nova Acrópole como sendo uma escola de filosofia, o enfoque que eu vou dar maior aqui são justamente esses elementos internos que servem para inspirar o ser humano e ajudá-lo na sua própria trajetória, na sua própria odisseia da vida, na sua própria jornada, certo? Então vai ter um monte de gente que vai ver esse filme e vai interpretá-lo de forma literal, que não era inclusive o objetivo do Homero, que ele era um historiador, enfim, mas era um filósofo e era também um grande, digamos, conhecedor desses mitos, e eles traziam essas histórias, inclusive em formato diverso, em formato artístico, para inspirar as pessoas. A pessoa, depois de ler uma obra dessa, ela também teria que sair transformada por dentro. A arte com esse poder de invocar em nós uma transformação interior. Beleza? Então, Ítaca não vai ser só um lugar, vocês vão ver que ela vai ter a ver com um destino simbólico. E aí também tem Penélope e Telêmaco. Ah, eu botei a resposta também. Mas Penélope e Telêmaco aí já é um detalhe assim, de quem já conhece um pouco mais a história, né? Penélope é a esposa de Ulisses e Telêmaco, seu filho, certo? E aqui tem alguns detalhes interessantes porque cada um desempenha um papel muito relevante dentro da história. Eu vou falar mais deles um pouco mais pro final, tá? Mas basicamente, a Penélope, a gente vai ver na história, ela é muito conhecida por ser aquela que, quando Ulisses viajou para a Guerra de Troia, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham e-mail, né? Eles não tinham telefone. Então, Ele foi e ela ficou sem saber se ele voltava ou não. Imagina. E aí ele ficou 10 anos lá na Guerra de Troia e mais 10 para voltar. Então foi uma jornada de 20 anos. E ela sem saber se ele ia voltar. Então, nos primeiros 10 anos, beleza, eles ainda estavam esperando ali o resultado da guerra e tudo. Mas aí acabou a guerra. Todo mundo foi voltando para suas casas, só Ulisses que não chegava. E aí, né? Aí a Penélope foi ficando preocupada, mas ela representa muito essa questão de uma fidelidade, porque ela nunca duvidou que ele estivesse vivo. Mas as pessoas, digamos ali da ilha de Ítaca, ela sempre foi uma mulher muito bela, como conta a história, e também tinha um reino muito, digamos, como é que eu posso dizer? Próspero. Obrigado, essa era a palavra que eu estava buscando. Um reino muito próspero, o palácio de Ítaca ali, né?
Ítaca existiu uma mitológica.
Pois é, este é um detalhe interessante. Essa ilha não é identificada hoje, você não vai num lugar lá e procura por Ítaca. Mas Troia tem uma história parecida, que é o seguinte: eu até gosto de contar, quem é meu aluno já ouviu essa história. Existe um arqueólogo que era alemão, chamado Heinrich Schliemann. E ele, se eu não me engano, é do século XVIII ou XIX, tá? Me falha a memória aqui os detalhes. Mas ele foi um arqueólogo que sempre leu essas duas obras, Odisseia e Ilíada, era um grande apaixonado assim pela história grega, e era um arqueólogo. E aí ele resolve, por meio dessas obras e das suas referências, então pontos geográficos, pontos, menções que ele fazia a certas regiões, a certos estreitos, a certas montanhas, ele resolve procurar a cidade de Troia, que na época do Schliemann, ele era uma cidade mitológica. Troia era uma cidade que era um mito, né? Só que ele começa a investigar isso. E ele começa então a escavar em alguns pontos, até que ele acha um sítio, ele acha de fato uma cidade que ficou conhecida como Troia 1, e só que os cientistas, eles não aceitaram que aquilo ali era a cidade de Troia dos gregos mesmo, né? Mas ele, como um grande cientista, ele falou assim: "Beleza, pode não ser a Troia do Homero, mas eu quero chegar nessa". Então escavou de novo. Troia 2, Troia 3, Troia 4, até Troia 7. Quando chegou na Troia 7, digamos assim, descendo nessa escavação, aí os cientistas aceitaram essa proposta dele de que aquilo ali seria a cidade de Troia histórica. Então, hoje, para nós, Troia é uma cidade histórica, que você vai lá e tem um sítio arqueológico. Então, não é só um mito, né? Esse arqueólogo que estudou essas obras e botou fé nessa história, ele foi lá e achou. Então, eu, assim, como também um grande entusiasta dessas histórias, eu imagino que daqui a pouco, se uma pessoa buscasse Ítaca, também ia achar, já que, né, estão nessas obras. E quantas outras também não são citadas aí nesses grandes livros e que não achamos porque talvez não tenha alguém que investigue o suficiente, mas imagine 2.800 anos de história. E na verdade, quando Homero conta a história, já era uma história antiga, né? Então deve ter mais de 3 mil anos essa história. E aí você pensa: bom, tem muita coisa que está sobre, enfim, embaixo da água ou soterrada. Então, Ítaca não foi achada, mas Troia sim.
Não foi Romero que também falou de Atlântidas, digamos?
Foi Platão.
Platão?
Platão citou Atlântida, tem inclusive dois livros que ele descreve as cidades, as ruas, os templos, que são Timeu, que é uma obra bem assim mística do Platão, e Critias, que é uma outra. Critias é uma obra que ele usa só para descrever Atlântida, a ilha de Poseidônios, que teria sido a última ilha que afundou, né? Então, quem sabe, se alguém investigar aí, não vai achar, né? Eu tenho minhas dúvidas. Mas aí, continuando, Penélope foi. Hã?
Estava falando da Penélope, que era
Penélope. E aí, o que que aconteceu? Penélope estava lá esperando o Odisseu, né, o Ulisses, e ela. Só que o pessoal começou a perguntar: e aí, né? Como é que está a situação? Cadê ele? E o reino, né? Aquela situação. E ela criou um artifício, ajudada lá pelos deuses, tá? Mas ela criou um artifício que era assim: eu vou tecer. O pai do Ulisses está muito velhinho, Laertes. Ele tá muito velhinho. Então eu vou tecer uma mortalha para ele, que era como se fosse um manto fúnebre, né? Para quando ele falecer, ele não pode ser enterrado sem esse manto. Então eu vou enterrar esse, eu vou tecer esse manto. E aí quando eu terminar, a gente, né, eu escolho alguém e a gente retoma o reino, né? Eu escolho um novo rei. Só que o que que acontecia? Instruída aí, né, pelos, enfim, deuses e os conselheiros dela lá, ela tecia o manto de manhã e de noite ela desfazia. E aí todos os dias o manto estava lá. E aí eles, nossa. Então foi um artifício que ela fez. Então durante esses 10 anos, na verdade durante, terminou a Guerra de Troia, durante 3 anos ela conseguiu enrolar o pessoal com essa história. Mas aí quando passou 3 anos, aí eles falaram, não, isso é conversa, né? Escolhe logo alguém aí. E aí, nessa confusão, então, depois desses 3 anos, eu vou falar mais sobre isso na frente. Tô fazendo igual o Homero, né? Tô indo e voltando. Mas, depois desses 3 anos, os pretendentes do trono de Ítaca invadem o palácio e aí eles tomam conta e ficam lá, né? Azucrinando lá a Penélope e o Telêmaco. Mas, talvez o elemento simbólico mais conhecido da Penélope é esse fato dela tecer essa mortalha e depois ela desfazer todos os dias, tentando ainda esperar ali o Ulisses. E o Telêmaco foi o filho dele que, curiosamente, quando a Odisseia está se desenrolando, o Telêmaco tinha, sei lá, quando acabou a Guerra de Troia, ele tinha próximo ali dos 10 anos. Então, Ulisses nunca viu o Telêmaco. Ele nasceu quando ele já tinha partido. Então, o Telêmaco não conhecia o pai e Ulisses não conhecia também o seu filho. E aí, nisso, Telêmaco ele vai representar aqui uma espécie... É o filho do herói que está tentando resgatar o pai. Tá? Eu vou falar mais sobre ele mais para frente. Mas é uma figura bem interessante também. Tem uma parte da Odisseia que é só sobre essa saga do Telêmaco, que eles chamam de Telemaquia, que é a parte que ele está em busca lá do... E aí ele também tem que ficar afastando lá os pretendentes, até entra em contendas lá com ele, mas é toda uma história à parte isso aí. Só que para a gente entender melhor essa história, eu também gosto de perguntar, sempre a gente se perguntar isso, o que é um mito? Porque aqui a gente está falando de histórias que têm bases em fatos reais, vide aí essa descoberta da cidade de Troia, mas quando a gente entra nessa seara do mito, a gente está falando de uma história que não é exatamente uma obra de entretenimento ou de um conto só fantástico que tem o objetivo de, né, de fazer a gente achar essas coisas mirabolantes, mas sim de provocar dentro de nós uma jornada interior de aprendizado. Esse é o principal objetivo. Então, por isso que com esses mitos, valeria a pena a gente entrar um pouco no simbolismo de algumas coisas. Então, eu não vou só contar a história. Eu vou falar alguns ensinamentos também que a gente poderia tirar disso. E também vale ressaltar que um mito não tem apenas uma chave de interpretação. Ele tem várias, porque a nossa, digamos, essa nossa essência humana, a nossa dimensão interna, ela também tem é algo multifacetado. Vocês vão ver, eu vou até... quando eu for começar a contar a história, eu vou começar pelo início da Odisseia, que é um trechinho que Homero está invocando a musa, que é quem conta as histórias. E vai falar que o Ulisses é o herói de múltiplos interesses. Ou seja, a nossa alma também com esses múltiplos interesses, né? E a gente vai navegando em torno desses interesses. Então, dependendo do que você quer, a história mítica te dá isso. Se você quer interpretar literalmente, você consegue. Mas se você quiser interpretar simbolicamente, você consegue tirar muito mais dessa história, muito mais profunda do que só uma interpretação literal. Então vai ter o pessoal que vai ver a obra lá e vai ver um personagem morrendo, outro morrendo, e vai ficar assim, nossa, coitadinho. Mas se a gente interpretasse de um ponto de vista simbólico, a gente ia ver algumas partes ali muito belas e muito inspiradoras. Tá certo? E aí vem a outra pergunta também. Quem é o herói? Já que estamos falando de um mito heróico, né, existem uma série de tipos de mitos. Nem todos são heróicos, mas esse se trata de um mito heróico, né? Então, existe esse herói mitológico que, para todos os efeitos, é uma pessoa como nós. É uma pessoa que, em todos os episódios ali daquela história, ele está enfrentando batalhas reais. São monstros, são abismos, são situações adversas. Mas, Qual que seria a diferença? Porque eles estão dentro de uma aventura, mas existe uma diferença entre o aventureiro e o herói. O aventureiro é esse que passa por essas aventuras, passa por essas situações, e ele só está reclamando. Nossa, mas que chato, né, esse monstro aqui. Nossa, mas que terrível esse abismo. Agora, o herói é aquele que, dentro dessa situação, ele vai se transformar. Então, por isso que a gente fala, por exemplo, quando usa essa referência de Joseph Campbell, né, de alguns mitólogos assim, Michel Eliade, a gente vai pegar essa ideia de que existe uma jornada do herói, que várias dessas histórias, na verdade, elas estão contando uma trajetória comum que todos eles seguem. E que se a gente, que nem foi um herói de uma história, mas que talvez sejamos os heróis das nossas próprias vidas, a gente se transforma nesse herói cotidiano. Então, quando a gente se depara com essa história de um herói mitológico, nós podemos vestir, digamos, essa história em nós. A gente pode como se situar dentro desse personagem e a gente viver essas situações para aprender com elas. Então, se alguém viveu algo assim, né, ou, enfim, análogo, e passou por isso e teve esse aprendizado, então eu também posso. Sempre essas histórias estão tentando mostrar assim, se alguém pode, você também pode. E aí, por meio desse impacto que essas histórias têm sobre a nossa alma, sobre a nossa essência humana, aí a gente está levando esse mito para a nossa vida. É justamente o objetivo de uma palestra como essa. Não só contar uma historinha, mas levar esses símbolos para a nossa vida. E aí eu botei aqui uma menção a Platão, porque Platão fazia muito bem isso. Olha o que ele fazia. Platão já é uma outra tônica. Nas obras dele, ele é muito lógico. Ele fala sempre em formato de diálogos, para quem conhece aí, né? E aí ele está lá explicando uma coisa, logicamente, taranã, por A mais B, não sei o quê, C, então, se não... Aí chega num ponto em que ele percebe assim, com a razão eu não consigo avançar a partir daqui. Ou seja, só explicando, só concatenando argumentos, eu não consigo explicar. E aí, nessa hora, onde ele chega num impasse lógico das obras, ele coloca um mito. Porque o mito, Platão e esses outros escritores, eles usavam como uma ferramenta pedagógica. Quando eu quero falar para uma parte do ser humano que está para além até da própria razão, que seria talvez essa nossa essência humana, essa nossa alma, essa dimensão interior que é intangível, eu preciso de algo mais poderoso do que a lógica. Eu preciso de uma história simbólica. E aí, os símbolos, os mitos, eles vão usar essa linguagem que toca a nossa alma, que fala direto com a alma, certo? Então, essa é a diferença do herói aí. Ele vai ser essa figura que vai estar nos mostrando como viver a vida com a alma, como passar por essas histórias com a alma, certo? E aqui tem uma outra dica de como interpretar essas histórias, porque se ele está falando de uma dimensão interior do ser humano, então é como se todos os personagens, todas as situações, tudo que ocorre, todos os cenários, todas as catástrofes, tudo isso estivesse acontecendo dentro de nós, são partes de nós, certo? Os monstros e os deuses, as falhas e as virtudes do herói, as armas mágicas, os seus grandes erros e equívocos, todos os que ele perde, todos os que ele ganha, enfim, todos os que ele derrota, tudo são elementos internos, são partes de nós. Essa é uma chave de interpretação desses mitos. Então, quando está falando lá de Ulisses, existe um Ulisses dentro de nós. Existe esse capitão dessa nave, desse navio. Mas também existem os monstros dentro de nós que temos que superar. Existem esses pretendentes que tentam usurpar o nosso reino. Existe a Penélope, talvez como um símbolo dessa nossa alma que está sempre nos esperando, tecendo e destecendo os fios da vida, esperando que a gente chegue de volta nessa casa. Enfim, todos são elementos que estão dentro de nós. Então que a gente enxergue essa história como são elementos dentro de mim. E aí se eu acho feio alguma coisa, saiba que tem essa coisa feia dentro de você também. Mas se você acha algo bonito, também tem dentro de você. E aí cabe a nós, cada parte dessa história, você saber situar dentro de você mesmo. E é por isso que essas interpretações dos símbolos, elas nos ajudam a captar melhor o simbolismo dessas histórias, tá? E aí aqui, antes mesmo de começar a falar da história, vou falar por alguns exemplos de uns símbolos que aparecem nessas histórias, tá? Por exemplo, o mar. O mar é um primeiro símbolo que a gente poderia ter aí. é uma história, é uma jornada cujo cenário principal é o mar. São as águas ali, né, que ele está navegando. E esse mar, em muitas histórias, em muitas chaves, até em interpretações assim psicológicas e tal, vai representar essas situações que a vida nos traz e que muitas vezes a gente vive de forma inconsciente. É como se eles estão lá no mar, né, e sabe, disso surge um monstro de dentro dali daquele mar, você tem que lidar com ele e depois ele submerge. Essa é a nossa vida. Vem umas ondas de repente, vem umas tempestades. Às vezes ela é cruel com a gente, às vezes ela é tranquila, mas dali vão vir essas nossas provas. Do mar vão vir essas provas. Então ele representa a própria vida. E a vida com uma série de elementos conscientes, aqueles que estão acima do nível do mar, mas também uma série de elementos inconscientes, que estão abaixo do nível do mar, que não vemos, mas que também nos influenciam. Esse é o mar. Tem um outro símbolo que é o navio, ou o barco, né? A embarcação de Ulisses. E essas embarcações, ou esses veículos, eles são aqueles elementos que nós utilizamos para transitar pela vida. Eu poderia, por exemplo, chamar o meu próprio corpo físico de um veículo, né? Porque como se tivesse um capitão desse veículo, tivesse um tripulante, e que ele utiliza o veículo para transitar pela vida. Mas que o corpo físico, ele é uma espécie de transporte. Várias coisas podem acontecer ao transporte sem que afete o capitão, sem que afete o tripulante, os tripulantes, enfim, toda a composição ali de pessoas do navio, certo? E aí aqui eu queria fazer uma análise simbólica de alguns elementos do próprio navio, que são elementos conhecidos dentro dessas análises psicológicas, tá? Dessas histórias. Se eu considero o próprio barco, eu poderia dizer que a dimensão física do barco seria como se fosse esse casco, essa carcaça do barco, né? Essa parte que é a que resiste às porradas ali das águas, das pedras. Ela tem que estar em boas condições para navegar. O barco tem que ser resistente, ele tem que ser bem tramadas ali, bem firmes as madeiras para resistir. Igual o nosso corpo físico também, né? Se eu tiver um corpo muito frágil, talvez a minha essência humana também não se expresse. Então vejam que um bom veículo, ele ajuda com que o capitão navegue, ele ajuda com que aquele que está ali dentro se direcione. Então, enquanto veículo, ele tem que estar em boas condições para expressar a vontade do capitão. Aí tem também uma dimensão que a gente poderia chamar de energética. O que que faz mover o navio, né? O que que faz movimentar essa embarcação? São os remos e os remadores. Nós também temos uma energia dentro de nós. Se essa energia, se a gente não se movimenta, se a gente, enfim, não faz exercício, não descansa, uma série de dinâmicas aí da nossa vida, se a gente não estimula isso também, a gente não. Talvez não vai ter a expressão humana tão vigorosa assim. E ainda tem outros elementos aqui que são bem. Esses aqui são bem referenciados. Hoje mesmo eu estava lendo ali uma frase do Khalil Gibran, que estava aqui exposta na escola, que ele fala exatamente o mesmo símbolo. Então, isso aqui não são símbolos exclusivos dos gregos, né? Mas de que essa ideia de que era um barco à vela, uma embarcação que tinha uma vela, né? Então, você tem essas velas que representam como se fosse esse impulso da motivação para agir, né? É o elemento que. O importante para eles era ter vento. Em qualquer direção, com qualquer direção de vento, eles conseguem navegar. O pior era não ter vento, porque aí eles não conseguem andar, tem que usar só o remo. Então, imagine uma vida também sem esses ventos da vida, sem as nossas emoções, sem as motivações, sem até os próprios prazeres. O grande problema é você fundamentar a sua vida em torno disso, né? Às vezes você.
Exemplo, você daria para quem conduz o barco?
Vai aparecer aqui no. Logo depois do Leme. Aí tem as emoções, que são. Porque a gente, às vezes, eu quero ir para lá, mas dependendo de como tiver o vento, vou ter que fazer uma espécie de uma curva, assim, para aproveitar aquela direção de vento, né? Então, uma pessoa que fica com as emoções muito fixas em algo pode acabar não tendo as motivações para fazer outras coisas, né? Ah, eu só gosto de chocolate, a pessoa não vai comer nada saudável. Vai ter algum problema de saúde. Enfim, as emoções elas servem enquanto força de impulsão. E aí tem o Leme, que é, enfim, o timão ali, a gente poderia relacionar com essa parte que direciona o barco. A nossa mente, as nossas decisões, nossas ideias, nossos pensamentos, são isso que define para onde a gente está indo, certo? E aí vem a pergunta, né, que a gente teve aí sobre o capitão. Poderia ser esse elemento que está por trás de todo o barco, é o tripulante, é o condutor. E aí, na tradição grega, eles chamavam isso de alma, né, de espírito, essa dimensão interior e intangível do ser humano. Essa parte que, mesmo, vocês vão ver que mesmo quando o barco é destruído, quando a tripulação se perde, mas sobra ele. Se ele estiver vivo, então algo vai acontecer. Então, se a nossa alma estiver presente, algo vai acontecer, mesmo que os veículos não estejam tão bem. Um exemplo que eu gosto de dar sobre isso é daquele cientista Stephen Hawking. A gente vê o corpo totalmente deteriorado, a parte energética quase não se movia. Emoções e a mente, elas não dependem muito disso. Então, elas eram livres. O capitão, apesar do barco não ser muito, digamos, não ser muito vigoroso, né? Mas ele conseguia se mover. Então, se tiver o capitão, ainda tem muita coisa. Se, é, o próprio Stephen Hawking, ele falava assim: se há uma vontade, há um caminho. Se tem alma, tem um caminho. É, uma outra frase do Fernando Pessoa, que também era um desses que falava muito das navegações, né? Ele dizia: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ou seja, é isso. Se o capitão estiver lá, algo vai acontecer. E a gente vai ver que tem horas que ele perde tudo, né? Tem também os monstros da história. A gente poderia relacionar os monstros com essas nossas dimensões que a gente mesmo tem que superar, certo? Essas sombras psicológicas, nossas provações. E o que a gente teria que relacionar é, são esses elementos que ainda não dominamos dentro de nós. Que, por que, que a gente chama de monstros? Porque se eu, é, eles, enquanto eles estiverem contidos, eu, a gente vai ter uma vida saudável. Agora, no momento em que eu liberasse eles, liberasse geral, digamos assim, eles poderiam tomar conta e destruir tudo. Então, tem partes de nós que elas, o ideal é que elas estejam contidas. As nossas forças muito instintivas, né, violentas, enfim, são forças dentro de nós que elas servem para alguns propósitos, mas tem que ser conduzidas, canalizadas. E aí vocês vão ver que a forma como ele lida com cada monstro é diferente, porque tem monstros em todas essas dimensões, né, dimensão física, energética, emocional, mental. Então, eles são esses elementos que ainda precisamos dominar. Mas, uma coisa interessante é a questão das armas mágicas que vêm dos deuses. Porque o que a gente vai ver nessas histórias mitológicas, Joseph Campbell fala muito disso, nas suas interpretações da jornada do herói, que sempre para derrotar esses monstros, eles vão precisar de uma espécie de uma ajudinha divina. E o que é essa ajuda divina? É que para superar as nossas debilidades, nós precisamos de forças superiores que venham de dentro de nós. Então, os deuses, eles não vão... É, a gente mesmo interpreta meio que assim, ah, uma força externa que veio e me ajudou. Mas, na verdade, é como se fossem as leis da própria vida. Os deuses, para os gregos, eles eram as forças inteligentes que governam a vida. E não pessoas com poderes, entende? É, eles eram, na verdade, como se fossem as próprias leis da natureza. Então, uma pessoa que se alia à natureza, que se alia às leis da natureza, ela vai receber em troca, entre aspas, se ela tiver bem intencionada, essas armas mágicas, esses poderes. Mas quando a gente fala das armas mágicas, também vão ter símbolos. Também são símbolos. Então, vai, é, pra, por exemplo, para superar uma prova de uma preguiça, eu vou precisar, às vezes, de uma disciplina, de uma coragem. Então, a disciplina, a preguiça é o monstro, e a coragem vai ser a arma mágica, entende? Então, às vezes elas vão estar revestidas ali de um símbolo, ah, é uma castanhola divina, é, que tem na história de Hércules, né? Tem é, a lira, tem um arco, por exemplo, no caso do... uma planta, no caso da Odisseia. Mas são símbolos, são elementos que estão querendo representar assim, é uma força que eu tenho divina dentro de mim que eu vou usar para superar esse elemento que está inconsciente. Certo? Então, é, o tempo todo na história, os deuses estão ali intercedendo por eles, mas enxerguem esses deuses como sendo essa própria inteligência da vida, essas forças inteligentes da natureza que atuam sobre nós o tempo todo. Eles não consideravam que a vida era caótica. Inclusive, a palavra cosmos, que é uma palavra que a gente usa muito hoje para se referir ao universo, né? Mas cosmos é uma palavra grega que significa ordem. Os gregos tinham a visão de que o mundo é ordenado por leis e por isso é harmonioso. Então nós, estando sujeitos a essas leis, se nos harmonizarmos com ela, nos harmonizaremos com a vida. Isso significa harmonizar-se com os deuses para ganhar essas armas mágicas, certo? Significa se aliar às leis da vida. Isso eu ainda estou explicando o que é um mito, né? Lembrando aqui. E aí já dentro da história, a gente vai ter duas divindades que vão estar mais ou menos que intercedendo ali uma por uma parte e outra por outra. Quando Ulisses... Aqui eu acho que já vale a pena eu começar a contar a história de fato, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pedacinho aqui da Odisseia, vou ler o primeiro... Não eram parágrafos, era como se fossem estrofes. Então eu vou ler a primeira estrofe para vocês, que é Homero fazendo uma invocação da musa, que era essa figura que inspirava os artistas. Então ele fala assim: musa, eu te invoco para que você me traga essa história da forma mais fidedigna possível. Então vou ler aqui para vocês. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desde que esfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conhecendo seus costumes. Como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém, não salvou, muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas. Loucos, que as vacas sagradas do sol hiperiônio comeram. Ele, por isso, do dia feliz os privou do retorno. Deusa, nascido de Zeus, de algum ponto nos conta o que queiras. E aí ele começa a contar a história. Então eu acho muito interessante porque aqui ele já está dando uma dica sobre Ulisses, né? O que ele fala sobre Ulisses? Era um herói de múltiplos interesses e que por esses interesses muitas vezes acabou perdendo muitas coisas, certo? E aí, o que a gente teria que interpretar aqui, tá? Ulisses, vamos fazer uma análise de uma chave de interpretação do mito. Ulisses, seu barco e os seus tripulantes, os seus marinheiros, como a gente costuma dizer, representam o ser humano na sua jornada da vida. Ulisses é a alma, né? O barco é sua dimensão física, seus veículos, e os tripulantes são como se fossem essas suas forças interiores. E o que a gente vai ver é que eles vão sofrendo uma série de intempéries, mas o ponto principal que está sofrendo essas intempéries é o capitão, tá certo? E aí, durante a história, a gente vai ter essas figuras intercedendo por ele. Vai ter uma figura que é o Poseidon, ou Poseidon, né, que a gente chama, que é o deus dos mares, e ele vai representar para a gente nessa história essas forças da natureza que nos influenciam o tempo todo. São as leis da natureza que muitas vezes nos acometem, por exemplo, a morte, a doença, as tragédias, as catástrofes, são coisas que a gente não domina muito e acontecem independente da nossa vontade. Então são essas forças incontroláveis da natureza, com todas as suas forças e suas leis. Mas vai ter a figura que intercede por Ulisses, que é a Atena. E a Atena representa o quê? Ela é uma deusa que representa a sabedoria e a estratégia, a guerra, né, também. Ela vai ser a que vai estar o tempo todo ajudando Ulisses, porque ela vai representar esse elemento consciente humano que atua sobre essa desordem da vida. Então são as forças do quê? Das forças incontroláveis da natureza versus a inteligência humana, a inteligência divina que habita no ser humano. Esse é o grande conflito que vai acontecer tanto nos céus quanto na terra. Tá? Então o simbolismo desse conflito entre Poseidon e Atena, entre Ulisses e todas as provas que ele passa, é justamente esse eterno embate humano entre o caos imprevisível do destino natural e o poder organizador da razão, do intelecto e da resiliência mental para superar as adversidades da vida. Então essa é a grande trajetória de Ulisses, certo? É o ser humano tentando dominar essas forças da natureza na medida de que ele pode. E aí vem o, aí vem os elementos propriamente humanos, né, que eu comentei com vocês. O cavalo de Troia, ele representa esse grande artifício de Ulisses, que ele meio que rompe umas regras de guerra ali, faz esse artifício para vencer a guerra de Troia. E aí o que eu vou fazer então? Agora a gente vai entrar nos elementos da história da Odisseia, tá? Eu queria saber se tem alguma dúvida. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Senão a gente começa a contar aqui a história. E aí eu vou voltar um pouquinho lá na Ilíada para chegar até o cavalo de Troia. Tudo bem? Então, prossigamos. Nessa versão aqui da Ruth Rocha, que é, né, esse livro infantil que eu comentei para vocês, ela conta muito bem essa história, viu? Fica muito fácil de entender todos esses acontecimentos. Ela, inclusive, faz uma síntese, porque numa palestra como essa, numa leitura rápida assim, de inteligência artificial e tal, não, a gente não vai pegar todos os detalhes, tá? Não tem como passar por tudo aqui. As próprias provas mesmo que o Ulisses passa, eu não vou citar todas aqui. Tem várias provas muito interessantes, mas não vai dar para citar todas. Mas, resumidamente, então, o que leva aos acontecimentos da Odisseia? Eu não sei até que ponto o filme lá, né, que vai sair esse ano, vai retratar, até onde eles vão voltar para explicar essa história, mas a gente poderia simplificar contando o seguinte. Existia um reino, que era esse reino que a gente poderia chamar do reino troiano, aí, que tinha essa cidade como sendo uma cidade muito importante, que era a cidade de Troia, que a gente já mencionou. E o rei dessa cidade era Príamo, certo? E esse rei, quando ele foi ter o seu filho, que foi o que se chamava Paris, houve uma profecia de que esse filho ia tocar fogo na cidade. E o rei, como não era bobo, né? Ele recebeu essa profecia do oráculo, que eram essas figuras que previam o futuro, tinham essas premonições, né? Não vou entrar muito aqui nos detalhes, mas era uma figura muito respeitada e quando falavam algo ia acontecer. Então o que, que ele faz? Ele pega o filho dele e coloca no topo de uma montanha. Esse é sempre o erro, né? Eles podiam matar o filho, podiam, para não resolver. Eles sempre não, eles se apiedam e deixam ele em algum lugar isolado. E aí sempre a história, né? Enfim, é isso que acontece. Ele coloca o filho lá no topo da montanha e esse filho, o Paris, ele é encontrado por um casal de pastores que cuidam dele. E ele vive ali como um filho de pastores. E aí o que, que aconteceu? Né? Essa história é até ela é contada aqui de uma maneira muito sucinta. É muito boa essa. E aí, ao lado da história, ele vai colocando aqui os nomes dos deuses, o que, que cada um significa, né? E vocês vão vendo que ela dá uma limpada nessas histórias. Mas eu vou contar basicamente a versão que está aqui. E aí ele diz assim: certa vez, durante esse período, Paris lá sendo cuidado pelos pastores e Príamo reinando sobre Troia normalmente, houve uma grande festa entre os deuses e os deuses do Olimpo. E aí todos os deuses foram convidados, exceto uma, que era a deusa Eris, que é a deusa da discórdia. Logicamente, né? Sabemos porque ela não foi convidada. Mas ela, logicamente, também ela se zangou com a ausência desse convite e mandou para a festa uma maçã de ouro. A maçã tem também um simbolismo, né? Mandou lá uma maçã de ouro escrita assim: destinada para a deusa mais bela. E não escreveu quem era. E aí, quando essa maçã chegou lá, todas as deusas, né, ficaram assim: nossa, mas é lógico que é para mim, não sei o quê. E como as deusas elas tinham poderes diferentes, forças diferentes, elas foram brigando, teve toda uma contenda ali entre as deusas, e sobraram três para disputarem essa maçã, que era uma maçã belíssima de ouro lá. Sobraram a deusa Hera, que é essa deusa dos compromissos, esposa de Zeus. Sobrou a deusa Atena, que a gente já mencionou, a deusa da sabedoria e da guerra. E sobrou Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor. E aí, o rei Príamo foi, na verdade, Zeus, né, que tinha que resolver essa contenda ali. Ele falou assim: ó, então vou fazer o seguinte, eu que não vou resolver isso aí, ainda mais que minha esposa está no meio. Vai que eu digo, que, aí, para quem é a mais bela, né? Eu que não vou resolver. Se eu falar que é outro, então...
E Atena era filha dele.
E aí, o que, que a gente vai ver? Que ele fala assim: não, eu vou chamar um mortal isento, para resolver esse problema. E aí quem que ele chamou? Ele chamou Paris, que era o filho de Príamo. Nessa época, Príamo já tinha reencontrado Paris, e Paris já meio que cuidava dos rebanhos do rei e tal. Enfim, foi um filho que foi renegado, mas acabou que já estava ali no reino. Paris foi chamado. E Paris, quando ele chegou lá, ele não tinha esses dedos que tinha os Zeus, né? E ele logo falou que a mais bela era... Aí cada uma dessas deusas prometeu para ele um benefício. A Hera, como era essa deusa dos compromissos, prometeu assim, ó, você, se me escolher, você vai ser um grande governante. A Atena, resumindo bem a história, tá? Atena prometeu, se você me escolher, você vai ser um grande guerreiro. E Afrodite falou, se você me escolher, você vai ter um bom casamento. Você vai a mulher mais bela do mundo. E aí, ele escolheu, então, Afrodite, né? As outras ficaram um pouco zangadas com isso, logicamente, mas foi isso. E aí, quem era a mulher mais bela do mundo, né? Segundo conta a história, Helena, que era a esposa de Menelau, rei de Esparta. Casadíssima com Menelau, inclusive, né? Não tinha nem, assim... Mas, então, Paris foi lá, ele foi ao reino de Esparta, raptou Helena, levou para Troia, e daí vieram todos os acontecimentos da Ilíada, certo? Então, a Ilíada conta essa história, ela menciona esse rapto e todos esses acontecimentos precedentes, mas daí veio a história da Guerra de Troia. Então, assim, foi por causa de Helena o estopim, digamos assim, da guerra. Mas a própria Helena também tem uma série de simbolismos que envolve isso e tudo. O que, que a gente teria que entender? Na verdade, era uma guerra que estava meio que destinada a acontecer, tá? Helena, hoje em dia a gente chama esse país de Grécia, mas os próprios gregos não se chamam assim. Eu não sei se vocês sabem que o nome grego mesmo é Elas, com H, né? Elas. Eles não são os gregos, eles são os helenos. Eles são os... A Grécia não é a Grécia, é a Hélade. E na obra toda ele não fala Grécia, né? Ele fala Elas. Então Helena poderia muito bem estar simbolizando o próprio povo grego, entendem? Que era justamente esse povo que buscava a beleza. O grande ideal grego é a beleza e a bondade. É o Kalos Agathos, o belo e o bom. Enfim, então uma série de simbolismos. Não vou entrar nesse simbolismo da Ilíada, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre a Odisseia. Mas só para a gente entender esse contexto, e aí vem os acontecimentos da Ilíada. E aí onde que se insere então o cavalo de Troia? Imagina, eles ficam lá 10 anos guerreando, em contenda eterna, né? Inclusive quando eles chegam lá, eles, enfim, queimam um monte de navios, vão lá para acabar mesmo com a situação. E Troia era uma cidade intransponível. Ninguém tinha conseguido invadir Troia na história daquela cidade. E durante esses 10 anos, uma série de contendas, talvez um personagem principal da Ilíada, a gente poderia tentar relacionar, são vários personagens, né? Mas o grande conflito ali gira em torno de Aquiles, né? A morte de Patroclo e tal, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas tem uma série de outros heróis, Ajax, Agamenon, né? Que é o irmão de Menelau, enfim, uma série de figuras muito conhecidas que entram nesse contexto, os próprios deuses também que ajudam um lado e outro. Mas, no fim das contas, o que, que os gregos fizeram? Numa ideia genial lá do Ulisses, ele falou assim, ó, eu tive uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos construir um cavalo de madeira, isso aí é a ideia dele, né, depois de ter tomado lá umas Heineken, né, falar, vamos construir um cavalo de madeira e a gente deixa na portinha dos troianos, lá na porta da muralha intransponível. E a gente finge que está indo embora, meio que desistindo. Deixa umas bandeirinhas brancas assim, nos rendendo, e aí vamos subindo já no barco. E aí, quando eles botarem o cavalo para dentro, o que, que vai ter lá? Nossos soldados. Então é muito conhecido essa... Por que, que o vírus cavalo de Troia é conhecido dessa forma? Porque você baixa um arquivo lá e dentro daquele arquivo estão os guerreiros gregos lá. Então foi isso que aconteceu. Eles deixaram um cavalo enorme assim. Imagina um cavalo de, né, imagina, sei lá, uns 10 metros de altura. Botaram ele na porta no portão da cidade. O cavalo nem entrava pelo portão. Aí eles meio que fingiram que foram embora, foram se afastando. E os troianos, bom, então se renderam, vamos receber aqui o presente deles. Inclusive também a expressão presente de grego vem daí, né? É um presente meio duvidoso. E aí quando eles têm que destruir o portão da muralha para o cavalo entrar, de tão grande que é. Mas como eles já tinham ganhado a guerra, então não tinha problema, né? Aí o cavalo entrou, aí todo mundo farriou, os gregos lá só esperando. Comemoraram lá e de noite, quando todo mundo estava dormindo, os gregos desceram do cavalo e aí tomaram a cidade. Aí sim, os gregos venceram a guerra de Troia. Recuperaram Helena e tal, ela voltou para Esparta. E nisso, então, os gregos ganharam a guerra. E aí, nesse momento, tem um outro filme também que existe sobre essa história, que se chama Ulisses, que é de... Ah, gente, é um filme bem antigo, é tipo de 1954, um negócio assim. O ator principal é o Kirk Douglas. Muito antigo mesmo o filme, mas é muito bom porque também fala esse simbolismo. E esse filme, ele começa já meio que nesse final aí da guerra de Troia, da Ilíada. E a cena muito marcante do começo é que Ulisses, qual que é um dos simbolismos do Ulisses, né? Qual que é, digamos, a virtude que ele está trabalhando? É a vaidade. Porque ele é muito bom e ele é muito inteligente, só que ele é muito vaidoso. Ele fica falando assim, não, eu sou o bom, né? Eu que ganhei a guerra de Troia. Então, o que que ele faz? É uma cena bem emblemática do filme. Ele pega, tem uma estátua de Poseidon, assim, né? Uma estátua... Agora, não sei se a estátua era de Poseidon ou de Apolo. Mas ele pega lá, chega na cidade, eles estão lá atacando fogo na cidade e tal. Aí ele pega, dá um chute, assim, na estátua e fala assim... Eu não preciso dos deuses. Eu ganhei essa guerra sozinho. E agora vocês vão ver o maior rei da Grécia, não sei o quê, né? E meio que desconsidera os deuses. E aí nisso, Poseidon tá lá vendo, né, a situação. E ele fala, ah, é? Então, beleza. Deixa comigo. Deixa comigo. Me aguarde. E aí, então, aí vem os episódios da Odisseia. Que é o Poseidon mostrando para Ulisses assim, ó, meu filho, você pode ser inteligente, mas a natureza é muito mais. As leis da vida, você nem imagina o que, que tem aí te aguardando. Não ache que você é o Todo-Poderoso, né? Tem coisas que você não compreende. Então, são provas que vão deixando o Ulisses mais humilde. Até que ele sai, então, do ápice da soberba, e quando ele chega lá em Ítaca novamente, né? Ele vai estar totalmente transformado. Então são provas que tentam humilhá-lo mesmo, mas no sentido de torná-lo mais humilde, certo? Então é daí que vem as provas que ele passa. São provas de Poseidon para deixá-lo mais humilde. Tá? Então vamos aqui passar a algumas provas. Não vou citar todas, talvez as mais conhecidas. Ainda, talvez se vocês quiserem perguntar de alguma outra, eu possa dar alguma... tônica, filosófica, mas eu vou citar as mais conhecidas, tá? Tem uma outra obra que cita também um pouco dessas provações, que é já uma obra mais ali infanto-juvenil, que é o Percy Jackson, que talvez vocês devam ter visto. Eles citam alguns desses episódios aqui. Se vocês se lembrarem do filme, talvez vocês vão lembrar de alguns acontecimentos aqui, tá? Então, a primeira prova que eu queria citar é a prova dos lotófagos. Quando eles... Não é a primeira prova, né? Se eu não me engano, a primeira prova é a dos lestrigões. É. Aí depois tem os lestrigões.
É o caminho dele voltar da guerra para casa, é isso?
Isso.
Uhum. Essas provas acontecem.
Isso, exatamente. É que ele está em Ítaca e agora ele está tentando voltar para casa. Aí essas provas vão acontecer no mar. Elas vão acontecer nas ilhas que ele passa, nos locais. E são muitas provas mesmo. Por isso que eu estou falando, não dá pra falar de todas. Mas eu vou falar de algumas que têm um significado simbólico um pouco mais, talvez mais prático aqui pra gente, né? Então, quando ele passa por essa ilha dos lotófagos, o que, que são lotófagos? São aqueles comedores de lótus, tá? O lótus tem até um simbolismo conhecido também em outras tradições. O lótus, ele é uma flor que representa um pouco desse aspecto da consciência. Ele normalmente representa a consciência humana desperta. O lótus aberto, né, digamos assim, com todas as suas pétalas e tal. E aí, o que são os comedores de lótus? É como se eles estivessem devorando essa consciência e meio que deixando a consciência soterrada, sabe? Afundando a consciência. E é a prova que ele passa, logo no começo, assim, não é a primeira prova, mas logo no início ele passa, porque quando o pessoal chega lá e eles comem os lótus, isso eu acho que está lá no Percy Jackson, eu me lembro muito dessa cena, porque eu já estava lendo a Odisseia. Eles comem os lótus e se esquecem. Eles se esquecem do que eles estavam fazendo, quem eles são. Então eles são meio que engolidos também pelo cotidiano. O que, que significa essa prova que ele passa? É uma prova da passividade, da comodidade do dia a dia, que é aquelas coisas assim, às vezes a pessoa tem até grandes sonhos, grandes ideais, quer mudar o mundo, mas o dia a dia vai deixando ela acomodada, esquecida, é uma vida muito mais cômoda. Então ele fica ali, aí o pessoal, não, que viajar, que Ítaca, vamos ficar aqui mesmo, tá muito bom. Pensa aí nos momentos da nossa própria vida também, que às vezes não esquecemos de quem somos, do que queremos fazer, né? Então essa é uma das primeiras provas, que é essa de fidelidade ao propósito. O propósito é retornar a essa Ítaca. O propósito de toda a jornada é voltar para a unidade, voltar para essa origem, para esse centro de nós mesmos e da nossa trajetória. Certo? É uma prova bem interessante. E eles ficam, nessas provas que eles ficam meio que estagnados, são provas que eles ficam muito tempo. Algumas eles ficam anos. Certo? Aí depois tem uma prova que também é muito conhecida, que é a prova do ciclope, do ciclope Polifemo. Polifemo é um filho de Poseidon. E aí vocês viram que só pelo fato de já ser um filho de Poseidon já deixa tudo muito mais complicado, né? Porque era justamente quem estava ali levando as provas para Ulisses. E como que acontece essa prova? Quando Ulisses ele vai até esse local, né, era uma espécie de ilha ali que eles estavam, e tinha alguns ciclopes, não era só o Polifemo. Mas o Polifemo ele tinha uma espécie de caverna ali, e essa caverna tinha uma série de comidas, de víveres ali, de sustento, e os gregos, imagina, eles voltando, isso aí eles já tinham perdido um monte de gente, eles foram perdendo pessoas ao longo do caminho, sabe? O barco também foi se deteriorando. Então qualquer lugar que eles achavam qualquer coisa, eles, imaginem os náufragos, né? Eles tinham que aproveitar ao máximo. E aí eles vão então para essa, eles acham essa caverna ali cheia de coisa. Essa cena, ela é muito recontada várias vezes em várias histórias, e tem o mesmo astral, assim, sabe? São eles chegando, eles chegam lá, então vem os negócios gigantes, e aí eles comem, bebem das coisas lá do ciclope, e só que o ciclope aparece, e aí ele vê os anõezinhos lá, e ele pega, come alguns tripulantes, enfim, ele causa um terror lá, e aí ele prende então os tripulantes juntos com Ulisses e deixa eles presos lá. E eles lá, aí ele vai, pega, come um, e eles ficam lá se planejando como é que eles vão fazer para sair dali. E Ulisses, né, muito inteligente, sempre foi. Aí ele vai, a gente vê algumas versões diferentes às vezes nos filmes, nas histórias, mas ele dá um jeito lá de machucar o olho lá do ciclope, e ele faz? Esse Polifemo, ele tinha também uns animais ali com ele, tinha umas ovelhas. E aí Ulisses, essa cena é representada às vezes em alguns quadros até, eles se escondem embaixo das ovelhas e passam lá por baixo, sem ser vistos, né? E aí quando ele vai embora, aí enfim, ele taca o terror lá com o Polifemo, ele meio que dá uma sacaneada também no Polifemo na hora de ir embora. Essa, resumindo a história, é isso. E aí o que que acontece? O Polifemo tá lá sem conseguir enxergar e fala, quem que fez isso? Quem que fez isso? E aí Ulisses, como ele é muito esperto, né? Ele fala assim, como é que... Aí ele pergunta, qual é o seu nome? E aí Ulisses fala, ninguém. Ele fala, meu nome é ninguém. E o Ciclope, né? Aí quando ele vai embora, os irmãos do Polifemo perguntam, quem fez isso com você? Aí ele fala, ninguém. ninguém foi lá e levou minhas ovelhas, ninguém me bateu aí. Ué, então se ninguém fez isso, então por que, que você está reclamando? E aí foi isso. Só que essa é uma prova, digamos assim, uma primeira prova ali de humildade de Ulisses. Mas aí quando ele vai embora e quando ele está saindo da ilha do Polifemo, Aí ele não dá conta, ele não se segura. Ele olha para trás e fala assim: Polifemo, meu nome é Ulisses, eu que te derrotei, saiba que eu sou o rei de Ítaca e não sei o quê, não sei o quê. Ele não se segura. Né? E aí, que prova que é essa que representa? É muito esse elemento da vaidade, né? do egoísmo, desse egocentrismo, de você achar superior aos demais e ainda querer ficar pondo o seu nome em tudo que você faz. Sabe quando a gente... Vou dar um exemplo aqui. Você chegou lá no seu trabalho, aí tem uma coisa lá que você consertou. Aí toda vez que você passa lá naquele lugar, fala assim, ó...
Fui eu.
Fui eu? É. Tá vendo? Fui eu. Então, esse é o Ulisses. Ele é esse que quer pôr o nome dele em tudo, sabe? Tá vendo ali, ó? Lembra de mim? Não. Às vezes nem foi a pessoa que fez, mas ela que deu a ideia. Você fala assim, não, tá, sabe quem que deu a ideia? Esse é o Ulisses, essa é a vaidade dele, é a soberba, né? Ele é um herói soberbo. Ele acha que ele é o mais importante da história, ele acha que é o mais importante de tudo. Então é uma das primeiras provas aí que também leva ele à humildade. E aí também a história vai, a história vem. O que que acontece? Num dado momento, eles receberam lá em uma dessas provas uma espécie de sacola, assim, uma bolsa de couro, que continha os ventos de Éolo. Eles tinham quatro deuses dos ventos cardeais, né? O Bóreas, Éolo. Enfim, eram os quatro ventos e cada um também simbolizava uma coisa. Éolo é um desses ventos. E o que que acontece? Ulisses chegou uma hora lá que ele estava acabado. Estava no mar lá com seus tripulantes. E ele falava assim, ó, eu vou descansar e vocês não mexam em nada. Só que os tripulantes, eles começam a desconfiar de Ulisses, estamos demorando demais, já faz anos que a gente está aqui. E aí chegou umas horas que eles vão contra os comandos do capitão. E aqui já é também um comentário filosófico, né? Os tripulantes, eles têm que obedecer o capitão, porque é o que tinha mais condições ali, é o que tinha mais visão, né? Quando eles desrespeitam Ulisses, aí que dá errado mesmo. Então, o que que acontece? Falam, né, que nessa hora... Eles já estão quase chegando em Ítaca. Imagina, sei lá, imagina uma trajetória aí 100%, eles estavam lá nos 90%. E aí Ulisses, ele fala assim, eu vou dar só uma descansadinha, não mexam em nada, não peguem nada, não abram nada. E aí ele dorme, e o que que acontece? Eles vão lá mexer nas coisas dele, logicamente. Eles abrem essa sacolinha e tinha esses ventos, né? Os ventos de Éolo. E quando eles abrem a sacola, esses ventos, né, causam lá uma tempestade, fazem o barco andar quase que tudo de volta. E voltam quase que para o início da história. Então, esses ventos, normalmente essa questão dos ventos, dos ares, as velas, né, que eu falei para vocês, os ventos estão relacionados ao astral, essa dimensão emocional do ser humano. Então quando às vezes parece que tudo vai dar certo, e aí às vezes uma pessoa se descontrola, deixa uma emoção desgovernada, solta, e bota tudo a perder, comete um erro, faz uma coisa que bota tudo por água abaixo. Então essa prova de dispersão, de descontrole, que faz às vezes a gente também perder o nosso caminho. Às vezes voltar à estaca zero de uma coisa, né? Não confiar, a desconfiança também gera isso. Então é uma prova bem interessante. Quando você chega na história e tá lendo essa parte, você fala assim, meu Deus do céu, por que, senhor? Já tinha passado anos, né, da trajetória. Mas provavelmente, se eu não me engano, quem leu aí quiser ajudar, a Ilha de Circe talvez tenha sido a que ele passou mais tempo. Depois a gente poderia fazer uma... Eu não fiz isso, né, mas quanto tempo ele passou em cada prova dessas? Mas o... Calipso. Porque tem a Calipso e a Circe, né? A Calipso é uma outra aqui que eu nem comentei, eu nem trouxe. Mas é porque a Ilha de Circe, ela é um pouco mais... tem uma parte... No filme tem uma cena muito marcante, que é o seguinte. Quando ele chega na Ilha de Circe, Circe era como se fosse uma... Eu botei até aqui essa... Esse negócio aqui, como se fosse uma bruxa, assim, ela era uma feiticeira, né? E ela seduz Ulisses para ficar ali na ilha. Fala assim, não, tua viagem tá... Aí eles vão chegando aí, fala assim, não, sua viagem tá acabando, fica aqui um pouquinho, descansa aqui um pouquinho. E aí, ela começa a alimentar o pessoal ali e tal, e com toda essa situação, ela vai transformando os marinheiros de Ulisses que restaram em animais. Eu até botei aqui um... Ela transforma os marinheiros em animais. E aí no filme é bem marcante isso, né? Eles viram porcos, viram. Enfim, viram um monte de bichos lá em situações animalescas. E aí, como que eles superam essa prova? Eles ficam muito tempo aí também, tá? E o que que eles fazem para superar? Na verdade, nessa hora, os deuses estão lá reunidos e eles mandam Hermes, que é uma dessas divindades, que era esse que conseguia andar rápido e trafegar entre o céu e a terra, e ele manda uma planta para Ulisses. Ele já não sabia mais o que fazer, mas aí com essa planta, o Hermes, ele representa essa questão do conhecimento, da sabedoria, um conhecimento divino, né? Então a gente poderia fazer uma análise aqui dessa história que o ser humano ele tem dentro de si essas duas forças, essas forças animais e essas forças celestes, essas forças divinas ou transcendentes, enfim. E que tem momentos da vida, se oferece até para se casar com ele e tal, e ele até, né, quase no momento lá, ele fica quase que tentado a fazer isso. Então, chegam os momentos da nossa vida que a gente meio que se entrega aos prazeres, a gente quase que se entrega a essa parte animal do ser humano. Então, os marinheiros dele virando animais, quase que ele vira junto, né? E se a gente se entrega a esses prazeres animais, tem gente hoje. Que não só simbolicamente, mas às vezes até literalmente as pessoas estão se transformando em animais, né? Tem pessoas que. Isso é toda uma coisa. No Brasil nem tanto, mas em alguns outros países, né? Europa e tal, tem umas pessoas que se autodeclaram, sei lá, um cachorro, eu sou um cachorro, eu sou. Então, o que que é isso? Na verdade, a pessoa, ela só definiu que animal que ela é. Mas talvez nós também estejamos vivendo uma vida meio animalesca e não sabemos. O cara definiu qual que ele quer ser. Mas temos essas forças dentro de nós, né? Só não podemos nos entregar a elas. A gente não pode fazer esse pacto, não. Eu vou fazer esse pacto com isso. Não. Saber que tem essas forças, mas quando chegar uma inspiração divina, ou seja, quando chegar uma consciência mais humana, você fala, ó, o que eu quero seguir é isso. E aí que ele consegue sair, né? Com essa ajuda lá de Hermes. Certo? Então eu poderia dizer que é o autoconhecimento. O autoconhecimento para o ser humano não é só saber quais defeitos você tem, que signo que você é, qual que é o seu temperamento, quais são os seus problemas, porque senão vai virar a Gabriela, que é aquela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Mas sim, pensar, poxa, o que que eu tenho também em termos de forças? O que que eu tenho também em termos de virtudes que eu posso desenvolver para superar esses elementos? Aí está também o autoconhecimento. Não saber só o que você tem de ruim, mas saber o que você tem de bom e, inclusive, apostar nisso, que é o que o Ulisses sempre faz. E aí vem uma das provas mais terríveis de todas, que é. Então, depois desse momento, ele vai passar por umas provas bem brutas aqui. Eu vou passar mais duas, que
Ah,
é
mas
essa.
ele come esse espinafre aí
Não, não é que ele
com
come.
alho.
Ele recebe lá essa ajuda de Hermes e o Hermes dá meio que um conselho para ele. Fala, ó, você vai fazer isso aqui e tal. E aí o que é que ele fala, né? Então ele fala que ele vai passar por esse. É como se fosse um estreito, né? Hoje eles relacionam essa prova aqui de Cila e Caríbides com um local que existe mesmo historicamente, que é o Estreito de Messina, que é entre a Itália e a Grécia. E aí. Então, enfim, tinha essa localização geográfica mesmo lá hoje. E também as sereias. Aí ele dá até um conselho sobre as sereias. Enfim, ele fala assim, ó, você vai seguir por esse caminho. É duro, mas é esse caminho. Você vai ter que passar por aqui, ó, se liga. Mas, ó, nessa prova você vai fazer tal coisa. Nessa prova você vai fazer tal coisa. Então, ele segue esses comandos. E ele vai falando uma série de dicas. Tem uma outra prova que eu não cito aqui, que é a prova dos bois do Sol, Hyperion, né? Do Hélio Hyperion, que fala assim: não come os bois. Aí ele dorme, o povo vai lá e come os bois sagrados. Enfim, quando ele está acordado, quando ele está consciente, as coisas vão bem, mas quando ele dorme e deixa os instintos tomarem conta, ou seja, as forças dele, aí normalmente dá errado. Enfim, chega nessa prova. Isso é inclusive é um ditado, assim. Hoje a gente não usa muito isso, mas é um ditado que quando fala que a pessoa está entre Cila e Caríbdis. Existe esse, não sei se esse ditado aí. E aí o que que eram, né? Cila era um monstro, imaginem aí. Um monstro que devorava os marinheiros que passavam perto demais. E dizem que era um monstro de seis longos pescoços e cabeças de cachorro com múltiplos tentáculos. Coisa horrível. Era o Cila, era a Cila. E Caríbides era como se fosse um, era uma, dizem, né, que foi uma filha de Poseidon que foi transformada num grande redemoinho que ficava no mar. Então ela engolia periodicamente grandes quantidades de água e era bem na hora que ele ia passar. E aí ele tem que tomar uma decisão, né? Então ele fica numa... Eu, assim, particularmente, eu penso que a palavra cilada deve vir daí. Porque é uma... ele está aí envolvido numa decisão muito ruim. Essa prova representa o quê? Tem situações que não tem uma boa opção. Tem situações que não tem como você decidir bem, assim, sair todo mundo ganhando. Representa um pouco isso. Mas aí qual que é o ensinamento? Nessas situações você tem que escolher a com menos danos para o todo, que possibilite você continuar caminhando, mas sabendo que vai ter perdas. Então também é uma prova de uma espécie de desapego. O que, que ia acontecer se ele fosse para cada um lado? Aí ele pondera, né? Ele pega os conselhos lá do Hermes e aí ele pondera e fala assim: se eu for para o lado de Cila, eu vou perder no máximo o quê? 6 homens. Que ele tem 6 cabeças, vai devorar 6 pessoas. Se eu for pelo lado de Caríbides, eu vou perder tudo. O barco vai ser engolido. Então, infelizmente, aí ele olha para os marinheiros e fala: não sei quem vai ser, mas 6 de nós não vão passar. Mas vamos nessa. E aí ele vai e passa, e justamente o que acontece? Perde os marinheiros lá, mas ele consegue atravessar. Não incólume, né? Mas ele toma essa decisão. E aí chega também numa cena emblemática. Inclusive a gente tem um quadro dessa cena aqui na escola, né? O quadro da passagem das sereias. Aqui nessa passagem, as sereias, quando representadas aqui na tradição grega, em algumas visões, elas são animais alados, são seres mitológicos alados, e não metade mulher, metade peixe. Elas são seres voando, né? Várias representações aparecem dessa forma. E, inclusive, nos conselhos de Hermes estava lá isso. Ele vai falar assim: ó, você vai ter que atravessar ali. Mas o que, que você vai fazer? Você tem que atravessar consciente para saber onde você está indo. Mas os seus marinheiros podem estar de ouvidos tampados. O que, que faziam as sereias? Elas eram esses animais, esses seres mitológicos, que vinham nos marinheiros quando estavam atravessando, cantavam um canto muito belo nos ouvidos deles e tragavam eles para o mar. Ou seja... e aí o que, que elas falavam para Ulisses, vocês acham? O que, que ele mais queria? Voltar para casa. Então elas imitavam a voz de Penélope e falavam assim: venha, Ulisses, vem para casa, seu filho te espera. E essas sereias então vão ser essas tentações. E aí quando eles desciam, lógico, aí elas engoliam eles e se acabavam. Qual é a estratégia dele? Ele fala assim: ó, para eu ver o que está acontecendo, eu vou ter que estar consciente. Mas vocês que estão remando, vocês não precisam. Vocês não podem ouvir esse canto. Então aqui também é uma prova muito simbólica. Porque existe uma parte de nós que tem que estar sempre desperto. E a gente vai ter que passar pelas provas da vida, não tem jeito. A gente fica às vezes querendo fugir, mas tem umas que não tem jeito. Você vai ter que passar. Você vai ter que fazer um vestibular, você vai ter que fazer uma prova de direção, de carro, você vai ter que fazer uma entrevista de emprego. Não tem como você fugir dessa prova. Se você quiser, né, alcançar seu destino, você vai ter que passar por lá. Vai ter que ter uma parte sua muito consciente, mesmo que ela esteja com muito medo, mas ela vai ter que estar consciente, vai ter que estar fixa em uma ideia muito forte, e as outras dimensões suas têm que ir junto. O corpo está tremendo? Vai junto. Né? A mão está suada? Vai junto. Vai com medo mesmo. É mais ou menos.
Que se você foge, lá na frente ela te encontra.
Não tem jeito. De uma hora você vai ter que passar por aquilo ali. E aí, na verdade, aqui o que a gente vê é um emblema com vários símbolos. Tem um mastro que vai ser o quê? Como que é a estratégia, né? Ulisses, ele fala: eu tenho que passar e eu tenho que estar consciente. Então, eu vou pegar o mastro do barco, eu vou entrar, eu vou ficar amarrado nele, vocês vão me amarrar no mastro, e eu vou estar com ouvidos e olhos bem abertos para ver para onde a gente está indo. E vocês vão botar cera no ouvido, vão tampar os ouvidos e vão remar. Remar, remar. Até a gente atravessar. E aí eu conduzo, vocês não questionem. E foi isso que aconteceu. Passaram pelo estreito, que também era um estreito, né? E aí as sereias começaram. Chegaram ali no Ulisses, Ulisses volta para casa e ele, né, passando ali por aquela prova, mas passando consciente, estava vendo o que estava acontecendo. E os marinheiros, as sereias, passavam e eles, remando, remando, conseguiram atravessar em Colos. E, né, os símbolos. O mastro, ele vai representar esses nossos compromissos. Eu falo assim, ó, eu tenho que fazer isso. Então, eu vou me atar a esse mastro. Eu vou seguir isso aqui até o final. São os eixos das nossas vidas, nossos ideais, nossos grandes sonhos, que a gente tem que nos comprometer com eles, nos amarrar neles. Quando for passar por uma prova, vão vir o quê? É, as sereias, né? Os marinheiros são essas nossas forças interiores, essas que têm que agir. É a nossa ação, nossas emoções, nossa energia. E as sereias vão ser as tentações da vida, os desejos que não são satisfeitos, que a gente tem que resolver, as compensações que às vezes a gente gera. Então, eles não vêm como figuras feias e horrendas. Porque se fosse assim, era fácil, né? Só, negócio horrível. Agora, eles vêm com uma cara muito bela, com tentações muito convincentes. Então, vou dar um exemplo aqui de uma prova dessa que a gente passa. Você decide, eu vou estudar. Aí você senta lá, né? Se amarra no mastro, senta na cadeira, e aí começam as sereias. Aí seu celular toca. Aí uma notificação com um amigo seu, né? Aí ele, vamos aqui para não sei aonde. Aí você fala, nossa, né? Às vezes a gente vai. Vai passar o jogo. Ou então você senta lá, aí escuta um barulho lá na sala assim do Netflix. As sereias, né? Elas não falam coisas feias, elas falam coisas belíssimas, é um Netflix, aí dá uma fome, né, na hora que você vai estudar. Então elas são muito atraentes, elas são convincentes. Se elas não fossem atraentes, a gente não ia. Então imaginem essas tentações, sempre agora quando vocês passarem, vocês imaginem uma sereia assim no ouvido de vocês. Venha.
Muita
atenção,
eu
estou sentindo,
né?
Os sentidos, é. A audição, ela... É...
A gente não dá ouvido, né?
É simbólico. Só que ele passa por isso consciente. Então, o que que é o legal dessa prova? Ele não está querendo evitar as provas da vida. Ele quer ver a vida de frente, mas ele quer enfrentar. Então, é uma pessoa que quando vai passar por uma dificuldade dessa, ele fala assim, eu vou enfrentar. E eu vou de olhos abertos. E eu vou atravessar.
E ele se prepara.
Se prepara, tem uma estratégia. Então é isso, fala assim, eu vou estudar, amarra no mastro. O celular desligado, né? A porta fechada, avisa as pessoas, porque aí... Enfim. E aí, sim, é a diferença entre a vontade e os desejos. A vontade, às vezes a gente usa essas palavras como sinônimas, né? Mas vontade é essa força de definição que vai fazer acontecer independente do que seja. Isso é uma força mais humana que tem, a força da vontade. E os desejos são essas forças que nos tiram para a vida. É o desejo de satisfazer alguns prazeres. Muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas apesar de não ter um prazer ali envolvido. Sempre essas sereias envolvem algum prazer. E os prazeres às vezes te tiram dos seus sonhos. E aí tem cenas, bem, muito interessante, tem toda uma trama lá com os pretendentes, eu não vou entrar exatamente nisso, tá? Mas, basicamente, depois de todas essas provas, Ulisses é humilhado de tudo quanto é jeito, ele chega em casa, inclusive, ele passa um tempo numa ilha, ele chega disfarçado, ele chega em Ítaca, sabe como? Desse jeito aí, ó, num barquinho, como se fosse numa jangada, com todo o maltrapilho, transformado em velho pelos deuses, um mendigo. Ele chega em Ítaca, um mendigo. Né? Então, olha que interessante a prova da humildade. Ele, que era o rei, né, com todas as condições, chegar na sua cidade natal como um mendigo, como um nada. E aí, essa frase do meu nome é ninguém, de fato, aconteceu. Então, ele chega um ninguém. Inclusive, ninguém reconhece ele, né? E ele mesmo. Só que o que acontece? É que ele já começou a se transformar. Na verdade, ele foi se transformando, né? Quando ele chega aqui, ele já está numa outra fase. Ele é um Ulisses muito mais sábio. Então, eu relaciono. É como se ele perdeu, ele tirou dos seus interesses, né? Aquele homem de múltiplos interesses, ele tirou tudo que não tinha nada a ver com ele. Só sobrou ele, nu, puro. Só ele. Só sua alma. entregue a vida como ela tinha que acontecer. Então, e aí o que, que ele fala, né? Se eu tiver que retomar Ítaca, eu vou retomar pelo que eu sou, não pelos meus títulos, não pelos meus marinheiros, não por nada, mas pelo que eu tenho dentro de mim. E se for para eu retomar, então assim. E aí, os pretendentes estão lá, né? Como a gente falou, eles já estavam há alguns anos, tinham dominado o palácio, estavam lá comendo todas as comidas do rei, estavam lá sacaneando a Penélope. E o Telêmaco estava procurando. Na verdade, o Telêmaco consegue encontrá-lo, né, no meio dessa confusão, e Telêmaco reconhece o pai. Não, não imediatamente, mas ele reconhece o pai. Eu estou resumindo muito a história, tá, nessa parte. Mas esses pretendentes, o que, que eles representam? São essas forças dentro de nós que ficam tentando sabotar esse nosso reino interior. A gente também tem esses sabotadores, né? Não são só os outros. Às vezes a gente culpa os outros pelos nossos fracassos, né? Ah, você foi lá e ouviu o Netflix na sala, e aí você... Ah, mas foi porque ele estava vendo Netflix, eu tinha que ver também. Mas às vezes é dentro de nós, né? É uma fome, é um negócio. Então, nós mesmos também geramos essas forças de sabotamento de nós mesmos. De sabotagem de nós mesmos. Né? Essa nossa paz interior. E ele vai agora contra isso, ele vai lutar contra esses pretendentes. E aí, Penélope e Telêmaco, então, retomando esse simbolismo, que é muito interessante, a Penélope, a gente pode dizer que numa chave de interpretação, ela vai representar... se Ulisses, na verdade a gente poderia relacionar assim, Ulisses é esse eu humano, é esse indivíduo que está tentando conquistar a si mesmo. E a Penélope é ainda algo ainda acima dele, que é como se fosse essa que está sempre cuidando ali por Ítaca. É aquela que está sempre velando por Ítaca, que ela não seja tomada por esses pretendentes. Essa dimensão superior do ser humano. Então, que fica fazendo e desfazendo. Os gregos tinham uma visão de reencarnação, então essa questão de fazer e desfazer esses mantos, né, é como se fossem as várias encarnações, que a alma fica esperando ser retomada, esperando ser reconquistada, esperando ser descoberta novamente para que essa união aconteça entre o ser humano e o divino, entre o ser humano e o transcendente. E o Telêmaco, como sendo filho de Ulisses e como sendo esse que vai buscá-lo, né, que não conhece o pai, também, de alguma maneira, representa algo de nós que está procurando por essas respostas mais profundas. É uma figura que como seria o discípulo que segue o mestre, porque ele não quer deixar que esse reino também seja usurpado, né? É uma figura muito interessante. Ele também tem toda uma trajetória... Ele era um menino, né? E depois, ao longo da trajetória, ele vai se tornando um guerreiro. E ele chega, então, com Ulisses para vencer os pretendentes. Para combater os pretendentes. E aí o que Penélope fez? Ela fez o seguinte. Ela chegou ali no final daquele período, o pessoal não estava aguentando mais, tinha os pretendentes que estavam muito intensos ali nos seus requisitos para ela, e ela falou, então tá, vamos fazer uma prova final. Quem vencer essa prova vai ficar comigo. E aí o que ela fez? Ela fez uma espécie de festival ali naquele dia, e foi justamente na época que Ulisses chegou. E ela não sabia, mas ela falou assim, nesse festival vão ter que fazer vão ter que provar algumas coisas os pretendentes. Eu vou deixar aqui o arco de Ulisses, que era um arco extremamente pesado e difícil de retesar, difícil de você colocar a corda nele e de fato atirar. Mais difícil ainda era de atirar com ele, e ela falou assim, e aí quem conseguir atirar com esse arco, ela fez o seguinte, ela cravou 7 machados no chão, olha o símbolo, né? 7 machados no chão, e pelos aros dos machados, imagina um machado cretense, que é aquele que tem o duplo fio, dois gumes, né? Então no centro dele tinha uma espécie de haste, ela botou essa parte de metal do machado com a haste toda alinhada, de forma que a pessoa tinha que retesar, primeiro tinha que segurar o arco, né? Aí, no dia do festival, vários não conseguiram nem levantar o arco. Tinha que retesar o arco, ou seja, eles abaixavam, colocavam a corda. Tinha que segurar para atirar. E tinha que fazer a flecha atravessar os 7 aros para atingir lá no alvo, né? Enfim, pessoal foi fazer, nenhum conseguiu fazer isso. Vários pararam já na fase de carregar o arco. Vários não, não conseguiram atirar. E quem conseguiu atirar, certamente não acertou os sete. E ela, por que, que ela fez isso? Porque ela sabia que só o Ulisses ia conseguir fazer isso. Então, se tivesse alguém ali que conseguisse, seria o Ulisses. Ou pelo menos alguém do nível de Ulisses. Né? E aí o que, que acontece? Ulisses chega nessa hora, ele ainda está transformado. Num velhinho, né? Ele vai, deixa eu tentar. Aí o pessoal, até parece, né? Mas quando ele pega, ele levanta o arco. Aí o pessoal já fica assim. Segura, atira e a flecha passa pelo centro dos sete aros. E atinge o alvo. E aí ele se revela. E aí ele fala, cheguei. E aí ele, Telêmaco, aí começa a pancadaria. Né? Eles, assim, é uma chacina, tá? Essa parte não é muito elegante, digamos assim. Matam todos os pretendentes, fazem uma...
Interessante o capacitismo aí pra mim.
Eles matam todo mundo, todos os pretendentes, não sobra nenhum. E aí, só que o que que acontece? Aí Penélope, ela fala assim, bom, é Ulisses, né? E aí nessa hora eles se reconhecem, se reencontram. Então tem uma série de simbolismos aqui. Esse arco também normalmente vai ser um símbolo dessa vontade de envergar a nossa personalidade, esses nossos veículos que nós temos, né, de expressão, essas nossas forças internas em torno de uma coisa. Essa capacidade de atirar o arco, a flecha, pelo centro desses sete machados. O machado é um símbolo desse trabalho interno e externo. Né? O machado de duplo fio é o que trabalha dentro de si e trabalha fora. Os sete aros, para quem faz o curso de filosofia aqui da Nova Acrópole, lembra da visão, né, do ser humano de sete dimensões. Então é como se ele tivesse alinhado tudo. É um ser humano que agora ele só tem o eixo. Ele só tem... Não tem nada mais fora disso. Ele se alinhou perfeitamente ao eixo da vida. A esse mastro da vida, né? A verticalidade, uma coerência perfeita. E aí o que, que ele faz, né? Essa questão é o que eu falei para vocês. Se a gente for olhar a obra literalmente, é uma cena feia. É uma cena que tá matando as pessoas, né? Mas simbolicamente, ele eliminou tudo que não era humano. Tudo o que não tinha que estar nesse reino sagrado. Tudo o que não merece a imortalidade foi tirado dali. Purificou. Limpou tudo. E aí, iluminou, né? Num outro termo. Então, o reencontro. E aí, Penélope, ela só tinha mais uma forma de reconhecer que era de fato Ulisses. Ele tinha uma cicatriz na coxa. E a coxa é um lugar que você não machuca normalmente, né? Só numa batalha. E aí ela vê essa cicatriz nele, apesar dele ainda estar transfigurado, e fala, de fato. Aí existe o reencontro, o final, né? Oi? Final feliz.
Todos viveram felizes.
Todos viveram. Talvez não os pretendentes, né? Mas depois disso, então, tem esse encontro. E essa aí é a Odisseia. Não sei como vai ser representado no filme aí, né? Mas agora vocês sabem, podem comparar, podem julgar, digamos assim, podem ter uma visão um pouco mais consciente. Pode ser que alguns símbolos desses sejam mascarados, não sei, porque hoje em dia esse negócio de guerra não é uma coisa muito... Né? Naquela época, guerra era o dia a dia deles, era igual o café da manhã dos gregos. Mas o simbolismo é o seguinte, né? Esse retorno à Ítaca é esse retorno à origem, ao melhor de si mesmo, a essa dimensão espiritual de onde viemos, para onde voltaremos. O casamento com Penélope é o reencontro com a alma, é a conquista de si mesmo, é a eliminação de todas aquelas coisas que não queremos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos coisas que não queremos dentro de nós. Então, retornar à Ítaca seria buscar essa dimensão mais profunda dentro de nós mesmos, para onde temos que voltar. E aí, né, a gente poderia dizer que Ítaca não é um lugar, é um estado de consciência. A gente pode estar nesse estado de consciência também no nosso dia a dia. Como é que faz para voltar para esse estado de consciência? Como é que faz para me unificar novamente? Como é que faz para chegar nesse ponto? Né? Talvez a gente tenha que passar por uma série de trajetórias, mas agora ele é uma dimensão dentro de mim. É uma coisa que eu posso alcançar na minha própria vida. Certo? Então, desejo a vocês boa viagem, que façam uma boa aventura e... Por mais que tenha um filme aí, né, a tela do cinema se acenderá, mas a verdadeira Odisseia começa hoje. Prepare sua barca. Reúna sua coragem e navegue para dentro. Então é isso, pessoal. Tem uma série de outras provas, né? O pessoal que leu aqui, me perdoe de não ter contado todas. Tem muitas, né? Dos lestrigões, né? Dos sícones, né? Que fala. Tem o do Calypso, que é a ninfa. É, enfim, tem a dos bois, do sol. É aquele que fica mais tempo, né? Na verdade, é da Calypso. Enfim, tem uma série de outras histórias, depois, quem quiser a gente conversar aqui. Mas é isso, espero que tenham aproveitado, espero que vejam bem o filme, que aproveitem melhor um pouquinho por isso, tá? E quem quiser ler, Ruth Rocha. Beleza? Então é isso, pessoal, obrigado. E aí... Pode ser. Só se alguém tiver alguma... Eu sei que a gente já passou, assim, muito, né, do que... Eu não tinha nem falado o horário final da palestra já para não comprometer ninguém. Mas se alguém... Dada por finalizada aqui a palestra, eu abro aqui para perguntas, né? Se quiserem perguntar algo, comentar. Deixa eu só contar dos bois, então. É porque aqui ele citou esse trecho na abertura da Odisseia que eu li para vocês, né? Ele falou assim, um dos maiores erros que eles cometeram foi esse de... O Hermes falou especificamente, quando você passar lá na ilha do... Porque Hyperion é uma divindade que representa o Sol. É o Hélio Hyperion. É como se fosse o Rei Sol, né? E ele tinha os bois que ele tinha lá na ilha dele. E aí o Hermes falou, pelo amor de Zeus... Quando você passar lá, não coma os bois. Por mais que você esteja com... Não coma os bois. Aí, o que aconteceu? Ele chegou lá... Eu vou dar uma descansadinha, pessoal. Pelo amor de Deus, não façam nada que eu não faria. Aí ele dorme, os caras vão lá e comem os bois. Aí o que que acontece? Eles são... Aí nessa hora eu acho que ele perde toda a tripulação, né? Depois dali ele fica sozinho, aí é arrastado. Enfim, digamos assim, é o fim da picada. E aí ele perde os tripulantes dele. Mas o que, que é o simbolismo, né? É como se fosse assim, não destrua as coisas sagradas. Não faça das coisas sagradas tua comida. Tipo assim, não profane essas coisas. Não conserve algumas dessas coisas na tua vida. É, não profane as coisas que são dessa dimensão divina. É, mantenha isso na sua vida num patamar elevado. Tem certas coisas que não devem decair a uma dimensão profana. E aí... Quando a nossa consciência adormece, a gente profana as coisas. Quando a consciência não está presente, a gente vulgariza tudo. Então é essa a prova. É como se esquecesse do divino, esquecesse de nós mesmos, esquecesse de tudo. E é por isso que ele está falando. Era um homem de múltiplos interesses. Quando esse ideal de ser humano, né, que é essa coerência, que é esse compromisso de chegar em Ítaca, de tal, quando isso adormece, aí cada um quer uma coisa dentro de nós. Se não tiver uma voz, que é o capitão, vai ter um monte de marinheiro dando pitaco. Aí você fala assim, eu quero fazer tal coisa. Aí vai vir um marinheiro e vai falar assim, ô Ulisses, mas e tal outra? Né? Ô Ulisses, e tal outra? Vai vir os palpiteiros, vai vir essas várias vozes. Então tem que ter uma que define. Você pode até escutar a tripulação, mas no final quem define tem que ser você. E você tem que definir em torno dessa sua meta, em torno desse seu objetivo. Né? Então é uma prova muito legal. Então só para não... Pra não ficar aqui no ar, né?
Quando vai ser Ilíada?
A Ilíada? Vamos ver, podemos fazer.
Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Os tripulantes, assim, que ele acaba chegando só. E assim, um tripulante, a gente pode pensar talvez que seja nossos elementos, sei lá, aquele físico, algumas coisas todas. Mas assim, na passagem da sereia, ele passa consciente, mas os outros elementos só tampam os ouvidos. Então, na verdade, é só passar.
É, mas poderia dizer assim, que dá o exemplo de uma meta, né? Vou fazer uma dieta. Quando você vai passar pela prova, o que que você tem que fazer? Você tem que seguir o que foi decidido. Você normalmente decide as coisas num momento de consciência alta, quando o capitão está desperto, né? Digamos assim. E aí na hora da prova da sua vida, você tem que só seguir isso. É a única coisa que você tem que fazer, porque nessa hora é a hora que você vai querer desistir. Se eles escutassem as sereias, eles iam querer fugir, entendeu? Então, numa hora de uma prova, o que você tem que fazer é fazer o que você decidiu. Essa é a estratégia de quem tem vontade, A gente não tem a vontade o tempo todo de estar sempre tomando decisões muito elevadas, muito conscientes. Numa hora que você toma uma decisão, na hora que você for testado, você segue. Então, outro exemplo. Ah, eu vou para a academia amanhã de manhã. Aí você definiu, né? Só que chega amanhã, aí os seus tripulantes estão tudo sem tampar o ouvido, né? Aí o primeiro que escuta já fala assim, ah, não, vou não. Tá tão gostoso aqui, tá frio. Então é isso. O que decidiu que tem que estar de olhos abertos, mas os outros, só seguir. Eles são veículos. Eles, de alguma maneira, também são veículos do capitão. Eles também são as nossas dimensões de expressão. Então, poderia falar que, enfim, são as nossas ações, é o nosso dinheiro, são nossos veículos, a nossa casa. São meios de expressão nossos. E elas têm que servir ao capitão, digamos assim. Elas têm que servir a um propósito comum. Elas têm que servir a um propósito único de alcançar essa meta. Agora, no momento em que elas tomam a frente, então às vezes o dinheiro toma as rédeas do barco, às vezes é um interesse pessoal, né? Às vezes é um objetivo de ter fama, enfim, tem vários momentos que outras pessoas assumem o comando do barco, e é isso que não pode. Então é uma prova bem interessante, assim, momento de consciência elevada, tome decisões, momento de consciência baixa, siga suas decisões. Porque normalmente o que a gente faz é abandona. Na hora da aprovação a gente abandona. As sereias levam a gente lá pro fundo do mar.
Essa sua palestra vai estar disponível
aonde? A proposta é botar no Spotify. Lá nos podcasts da Nova Acrópolis. Eu aviso vocês, eu mando o link. Mas então é isso, pessoal. A gente pode conversar aqui depois, mas...
Good.